Abre aspas.
Nós precisamos de heróis, pessoas corajosas que se sacrifiquem, que deem exemplos para todos nós. Todo mundo ama os heróis. As pessoas fazem filas por eles, vibram por eles, gritam seus nomes e, anos depois, elas contarão como ficaram debaixo da chuva por horas apenas para ter um vislumbre daquela pessoa que disse a elas para resistir por mais um segundo. Eu acredito que existe um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá força, que nos faz nobres, e que finalmente nos leve a morrer com dignidade. Mesmo que algumas vezes nós tenhamos que ser firmes e desistir da coisa que mais queremos, mesmo os nossos sonhos.
Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes.
Este é o episódio de número 34 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com uma fala da Tia May, personagem vivida pela grande atriz britânica Rosemary Harris, na trilogia do Homem-Aranha, dirigida por Sam Raimi e protagonizada por Tobey Maguire. A fala que escolhemos é do segundo filme, lançado em 2004.
Rosemary Harris, que aliás completa 90 anos daqui a 2 meses, no dia 19 de setembro. Fica aqui já, então, a nossa homenagem a ela. E o podcast de hoje fala sobre ele, o Homem-Aranha, que está nos cinemas em seu 6º longa-metragem, agora com o ator Tom Holland no papel de Peter Parker.
Homem-Aranha de Volta ao Lar é dirigido por John Watts e marca o primeiro filme solo do herói realizado na parceria entre a Marvel Studios e a Sony Pictures, parceria que começou em Capitão América Guerra Civil, filme em que o Homem-Aranha faz uma participação que inclusive leva ao início dessa nova aventura. John Watts também assina o roteiro do longa, mas ao lado de nada menos que outros 5 roteiristas. Muita gente, não?
No elenco, Marisa Tomei vive a Tia May, Michael Keaton é o vilão Abutre, Jacob Batalon é Ned, o melhor amigo de Peter, Laura Harrier é Liz, interesse amoroso do protagonista. A cantora pop Zendaya vive Michelle, outra colega da escola, e temos ainda participações de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e Chris Evans como Capitão América.
Para conversar conosco sobre o filme, dois fãs do Homem-Aranha e leitores dos quadrinhos da Marvel, Marcelo Miranda, crítico da Cinética, e René França, professor de cinema no Instituto Federal de Goiás e cineasta, diretor do premiado longa-metragem Terra e Luz.
Antes de seguirmos para o debate, avisamos que o programa tem spoilers de Homem-Aranha de Volta ao Lar, desde o início, hein? Também queremos deixar aqui um abraço para o Eduardo Garcia, que nos dá apoio na edição de áudio, e ao Marquito, do Coletivo Libertar, que faz a arte da capa do Cinematório Café. Então é isso, junte-se a nós nesse bate-papo aracnídeo que já vai começar.
Estamos aqui para falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e recebendo de volta ao lar do Cinematório Café. Foi mal. Marcelo Miranda.
Olá, Renato e Raquel. Tem outro convidado, não vou dizer antes para não dar spoiler. Então depois eu dou boa tarde, boa noite. Esse trocadilho foi engraçado, mas eu fiquei comovido porque chamou de volta ao lar, eu me senti em casa. E eu quero deixar bem claro aqui, antes que o Renato fique constrangido, de que eu pedi para vir nesse podcast. Então eu estou aqui por livre e espontânea pressão.
Não, Marcelo, que é um dos maiores fãs de Homem-Aranha que eu conheço, né? Desde que nossa amizade teve início, né? Eu sei desse fascínio que ele tem pelo personagem. Então, e mesmo que ele não se tivesse oferecido, eu convidaria para participar do programa. E conosco também a mais nova celebridade do cinema brasileiro, René França, que da última vez que esteve conosco aqui no Cinematório Café, a gente ainda não tinha dimensão, né, de como ele era um cineasta talentoso, né? René França, seja bem-vindo de volta, cara.
Muito obrigado. foi bom que, graças a essa parceria entre o Cinematório e o IFG de Goiás, tiveram uns e-mails vazados, mas eu pude aqui estar emprestado e a gente fazer essa parceria aqui. E é sempre bom estar aqui. A última vez foi Rogue One, né?
Exatamente.
Então foi antes de tirar, antes saiu o resultado de Tiradentes, do filme Tiradentes. Parece que tem muitos anos, né? Tanta coisa que aconteceu depois. E ótimo falar aqui do Homem-Aranha, que também é o meu herói preferido.
Maravilha. É o Renê.
Agora eu posso dar boa noite, boa tarde pro Renê. E contestando. Psicopata de jornalismo, né, Renê? Dirigiu Terra e Luz, isso, um filme que andou ganhando um monte de prêmios aí, desde Mostra Tiradentes em janeiro, e agora ele chega aqui nos braços da glória de um sucesso aí. Ganhou recentemente prêmio, né, no Fantaspoa,
foi o melhor
em Porto Alegre, né?
E Júri Popular no FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental.
Aproveitando, a gente tem entrevista com o Renê no Cinematório. Sim, então. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada. A gente viu o filme Tiradentes, muito legal, muito legal.
A gente é suspeito para falar do filme, mas eu não me acanho. Realmente muito legal mesmo. E, Renê, quando que as pessoas poderão ver o filme? Eu sei que está rodando festivais ainda, mas já tem alguma perspectiva assim, da galera poder assistir?
Então, não, por enquanto não. A gente teve contatos de distribuidora, tanto nacional quanto internacional, mas no, só tá na conversa, assim, não tem nada fechado ainda, mas eu tô tranquilo, assim, de, nesse ano, ficar nessa coisa dos festivais, agora deve rolar uns internacionais aí.
Olha só,
e aí, depois, ano que vem, preocupar com isso, que era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, algum tipo de distribuição mais comercial do filme, mas parece que é algo que pode realmente se tornar uma realidade, a gente tá bem empolgado com isso.
Maravilha. Maravilha. Assim que a gente tiver, então, informações privilegiadas sobre o lançamento de Terra e Luz, a gente conta para vocês aqui no Cinematório. Bom, então vamos falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar, um título que já é bem significativo, né? Por ser, de fato, um filme que devolve esse personagem para a Marvel, né? Dentro do seu universo ali compartilhado, tem essa parceria que a Marvel fez com a Sony, né? Para poder emprestar o personagem um estúdio para o outro. Mas quando começa o filme, a gente já tem muito assim, né, essa ideia, né, que está carregada de o Homem-Aranha agora participar do universo compartilhado. Com aquela cena, aquela sequência inicial é muito bacana, né, da gente ter ali as imagens que o Peter Parker teria filmado, né, durante aquela batalha do aeroporto do Capitão América Guerra Civil. Então é o tipo de integração entre filmes que eu acho bacana. Muito mais do que essas coisas que muita gente critica, né? Que eu também, em vários desses filmes da Marvel, me incomoda de ser assim, uma parte de um todo, né? O filme, às vezes, não se encerrar nele mesmo. Mas quando tem essas coisinhas, assim, esses namoros, né, de um filme com outro, de estar integrado ali uma cena que você, nesse caso, principalmente, que é uma coisa nova, né? Uma nova perspectiva daquela sequência que a gente viu do filme do Capitão América, esse tipo de coisa é bacana.
A integração começa até antes, né? O prólogo do filme já é logo depois da batalha do primeiro Vingadores, né? Que o Adrian, que é o personagem do Michael Keaton, tá lá limpando a bagunça deixada, que vai ser o mote do Guerra Civil, justamente, né? A destruição proporcionada pelas lutas dos heróis. Então, desde o primeiro plano, o filme já se reintegra, e aí faz o que a gente nos quadrinhos costuma chamar de retcon, né? Ele insere um elemento que não estava no universo até então, daquela, no universo compartilhado, e passa a integrá-lo. No caso, uma equipe de limpeza que vai tomar um calote lá e acaba gerando o que vai gerar no filme. Então, o filme se integra meio ali logo no início. E aí vem as cenas do Peter filmando a batalha do Guerra Civil, que já se passa, o filme deixa claro, 8 anos depois, que é quando os Vingadores foi lançado, 8 anos atrás.
E é legal isso, que esse início do, esse quase um found footage do Peter Parker, né? Porque além de brincar com essa linguagem atual e coisas de youtuber e tudo mais, ele faz uma contextualização que serve para quem, por exemplo, não viu Homem-Aranha no Guerra Civil, começa desse filme e você tem tudo muito bem explicadinho, sem estar muito bem explicadinho, né? É quase aquele início, os créditos iniciais do Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, que também dão essa contextualização de uma maneira mais orgânica ali dentro da narrativa, sem ter um personagem explicando tudo muito bem. E eu acho que, assim como o Marcelo falou, eles fizeram de uma forma bem interessante essa junção dos dois universos. E apesar de que está tendo uma discussão agora dos 8 anos depois, porque o Vingadores foi lançado em 2012, então ou o Homem-Aranha se passaria em 2020, ou os Vingadores não se passou em 2012, aí tá uma polêmica, a Marvel ainda não explicou se foi um erro de conta da Sony, ou se tem uma linha temporal que é diferente do nosso presente mesmo que está acontecendo. Né?
É isso, complicou mesmo. E eu confesso que na hora, durante o filme, isso eu não me toquei. Depois
eu também não.
Só achei assim, nossa, é muito tempo, né? Mas aí quando você olha que os Vingadores, não tem tanto tempo assim.
Mas esse novo jeito, assim, de colocar essa linguagem, né, de selfie e de youtuber, eu acho bem legal, porque deu um frescor, assim, pra franquia, e eu acho que é muito coerente com a idade dele, né? Poxa, ele tem 15 anos, ele faria aquilo, assim. É um filme dele, então tem que ter isso, assim. Ele tem mensagens também de texto, então eu gostei bastante dessa forma também.
É, uma coisa que eu achei interessante é que depois que aparece aquela abertura da Marvel, né? A primeira frase que vem é um filme de Peter Parker. E tem tudo a ver, né? Porque parece que a Marvel quer tirar qualquer personalidade dos filmes, né? Ser o filme do herói mesmo, não um filme de um diretor com uma visão mais autoral, né? E no caso aqui do John Watts, é bem isso. Não sei se vocês viram os filmes anteriores dele. Eu vi um só, que foi o primeiro, que é o Clown, né? O palhaço, tipo um palhaço maldito. Tem, acho que tem na Netflix.
É terror?
É um filme de terror. Mas que é bem assim, daria um curta ou um episódio de uma antologia, sabe? Uma roupa de palhaço amaldiçoada que o cara veste pra fazer uma festa de aniversário do filho, aí ele não consegue mais tirar aquela roupa, sabe? Aí ele vai se transformando naquele palhaço maldito.
E hoje ele tem aparecido aí nas estradas, né? Assombrando as pessoas.
Tipo isso. Mas assim, é como nos outros filmes, né, de super-heróis, nos blockbusters até de uma maneira geral, a gente vê essa tendência dos estúdios pegarem diretores novatos ou em seus primeiros filmes, talvez até para ter um maior controle, né? E quando não consegue controlar, manda embora, como é o caso dos dois lá do Han Solo, né? Que aí eles mandaram embora e trouxeram o Ron Howard, que é um cara da indústria, que já é
obedece escalado,
né? Tipo isso. Mas é, em relação assim à direção, né? É um filme que bem diferente do Sam Raimi, que a gente sente, né, uma assinatura, né, de um diretor, assim, que você reconhece de outros filmes dele. Nesse, eu não sei, apesar de eu só ter visto esse filme desse rapaz, ainda assim me parece um filme assim, bem, uma direção bem genérica, né, dentro do que a gente vem assistindo, né, nesses filmes da Marvel, né?
Eu concordo bastante. Tanto é que eu sempre fui muito fissurado em ver os filmes do Homem-Aranha, mesmo sabendo que talvez pudesse não ser bons e às vezes não gostando, né? Então, mas sempre me anima muito, né? Só a oportunidade. E eu várias e várias vezes eu me peguei não lembrando quem dirigia esse filme novo. Eu falei, quem que é mesmo? John Watts.
Aí o nome dele só aparece no final.
É, eu não lembrava. Mesmo. Enfim, eu acho de fato. Matou a charada. A Marvel pega figuras que eles vão controlar mesmo, novatos, ou gente que veio de filmes de nem tão grande sucesso, né? O próprio Mark Webb, dos filmes anteriores, né? Também tinha vindo ali só do 500 Dias com Ela, que era um cult, mas não era assim um mega sucesso, né? Então eu acho que é uma estratégia perfeita, né? Pegar pequenas figuras que estão, enfim, elas não queriam estar em outro lugar.
É, e quando eles tentam pegar alguém que tem algum renome, os filmes ficam estranhos e as figuras saem, né? Teve Kenneth Branagh, o Joe Johnston, o próprio John Favreau, Joss Whedon, né? Assim, todos saíram meio assim. Eles começaram a apostar mais depois nesses mais desconhecidos ou sem um grande currículo, né? Eu acho que é isso, assim, essa direção genérica da Marvel. Eu acho que ele não é um bom diretor de cenas de ação. Eu fiquei meio perdido nas cenas de ação. É. Não são muito empolgantes. Inclusive, você tem momentos grandiosos, que eram para ser grandiosos, mas não é uma cena marcante de ação, assim, que você fica lembrando e sai do cinema, nossa, aquela parte foi sensacional. Não, é tudo muito genérico. Aquilo que eu já tinha falado no podcast Cinema em Cena, um papo de redação do estilo Marvel, que você tem a estrutura da história é sempre a mesma, você tem sempre o vilão careca, você tem a morte, ela vira uma coisa muito fora da realidade, né? Até uma dimensão que é da identidade do Peter Parker, que é o tio Ben, da morte, do trágico, ele é completamente colocado de lado. Tudo bem que tá todo mundo cansado do tio Ben, mas é uma coisa assim que essa parte trágica, ela fica completamente de lado ali dessa história, né? Um momento só ele comenta assim, ah, depois o que a tia May passou, mas não entra muito nisso, né? Então é esse filme, que é aquele filme assim, que ele tenta mais do que agradar, a não desagradar, né? E aí fica esse, eu acho que esse meio lugar aí, que você assiste falar legal, mas ao mesmo tempo você não fica extremamente empolgado, nossa, quero muito ver Homem-Aranha 2, né? Tem isso.
Eu também acho. E eu tive a impressão. A gente pode, não pode dar spoiler ainda, né?
Pode,
tá proibido, não?
Vou liberar,
então,
o
libera
spoiler
aí, Renato, oficialmente.
Porque, né? Pô, já tem 2 semanas que o filme tá em cartaz, então já deu tempo de quem tá interessado já viu, né? Então, tá liberado.
Então, beleza. Eu concordo totalmente. Eu acho que as cenas de ação são as mais mal filmadas de toda a franquia Homem-Aranha até hoje, incluindo 3 de Sam Raimi. A sequência final no avião eu acho muito confusa, muito difícil de entender o que está acontecendo.
O primeiro embate, né, do Abutre com o Homem-Aranha,
sim,
eu não estava vendo nada. Porque vem, ele começa com um plano subjetivo do Homem-Aranha, isso. Aí o Abutre vem de cima, aí eles se embolam ali. Depois você não sabe mais.
E não, eu estava no IMAX, né, sentado mais perto, porque se eu estou sentado no lugar errado,
eu
tô
também.
Tá fazendo,
eu não
sentido.
Sabia o que estava acontecendo.
É escuro ainda.
Eu vi o filme com a Luciana, minha mulher, e ela... E ela, depois do filme, ela falava, não, aquela sequência do avião, eu pensava, ah, ele caiu na hélice. E depois eu via que ele não tinha caído na hélice. Aí depois eu vi, ah, agora ele caiu na hélice. Não, ele não caiu na hélice. É muito difícil. E isso é de direção, é de montagem, né? É um filme muito picotado. Quase nenhuma cena de ação tem respiro, né? Então, mesmo as habilidades, toda a velocidade que é característica do personagem, ela fica um pouco à mercê desses cortes muito bruscos, né? Eu gosto de uma sequência de ação do filme de verdade, que é a sequência em Washington, do prédio.
Exato,
essa eu acho que é a única sequência que, além de mais bem filmada, ela tem um real senso de perigo. Eu tenho a impressão de que ele não vai resolver aquela situação. É porque as outras, ele tá sempre muito atrapalhado, que a gente vai falar disso depois, mas é um elemento do personagem nesse filme, ele ser desastrado, ele ser um aprendiz. Naquela sequência, esse elemento do atrapalhado dele dá uma sensação real de que ele vai fracassar, né? Aquele elevador ele não vai conseguir segurar, ele tem um helicóptero, ele tem medo de altura. A sequência eu acho que ela funciona bem. Eu acho que ali ele estava inspirado, John Watts, mas o restante das cenas de ação eu acho bem, bem, bem problemáticas. Ainda que sejam prazerosas de ver também, não é como se fossem horrorosas, né? Só elas são realmente muito confusas.
A da barca mesmo, que era pra ser a grande cena,
exatamente,
e que é a inspiração lá do Homem-Aranha 2, quando ele para o trem, né? Ela não passa aquela emoção, daquele sacrifício que ele estaria falando. É só uma coisa cheia de efeito especial ali.
E
ela nem dá tempo, porque o Homem de Ferro já chega também.
Essa sequência foi destruída pelo trailer, né? Foi destruída.
Assim, eu não quis assistir a nenhum trailer, justamente por isso, que eu vi os comentários da galera falando. Não, eu já vi o filme todo, porque...
Não, e muita gente tudo, dizia, né? Ah, o filme não, o que é melhor não tá no trailer e tal. Gente, ouvintes, tá tudo no trailer, tá? Existe um plot twist no filme que não tá lá e que a gente vai discutir depois. Eu acho que não faz nenhuma diferença pro filme. Mas o resto tá tudo lá, incluindo a batalha final. Tá tudo lá. E essa sequência do barco, ela foi destruída pelo trailer, porque... O senso de urgência dela tá justamente, ele vai ou não conseguir segurar esse barco. Como o trailer já mostrava que o Homem de Ferro ia lá e salvava o barco,
eu vi
10 minutos de sequência, tranquilo, de boa. Por isso que a sequência de Washington também é boa nesse sentido. Não tinha detalhes dela no trailer. Agora, a do barco, ela foi destruída.
Engraçado, porque
foi um desastre.
Eu não vi o trailer, né? Eu não sabia que o Homem de Ferro apareceria. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha a sensação de que ele viria a qualquer momento, porque o Homem de Ferro é a babá do Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha, de certo modo, me parece um Homem de Ferro teen, sabe? porque até a roupa, né, que ele, depois que ele hackeia lá e desabilita as funções, aliás, habilita as funções, parece a mesma roupa, mesma coisa, o mesmo princípio lá da armadura do Homem de Ferro, né?
Tem até por ser uma tecnologia que o Tony, né, Stark deu pra ele, né? Então ele repete a tecnologia do próprio.
E a tecnologia, a voz é a da Jennifer Connelly, que é a esposa do Paul Bettany, que era o Jarvis.
Tá brincando,
é sério? Sim, a Jennifer Connelly. Ou seja,
também
temos duas vozes de um casal androides.
Agora, essa sequência da barca, realmente eu também já imaginava que o Tony ia aparecer, porque teve uma cena anterior que ele liga pro Peter e o Peter enrola ele. Não, eu tô aqui, sei lá, fazendo o quê? E ele, na hora você vê a cara dele, tipo, esse menino tá aprontando. Então eu imaginei,
mas aí,
ele vai aparecer.
Pelo menos, pegando o ponto de vista de vocês, era uma expectativa.
É.
Porra, eu acho que o Tony Stark vai salvar esse cara. Os trailers que foram exaustivamente exibidos em filmes, internet e tal, que bom que vocês não viram, eu caí na bobagem de ver, porque, enfim, mereço, né? E, né, eu acho que é destruído. Não foi a única. A cena que o Tony Stark tira a roupa dele tava no trailer.
Nossa.
A cena dele lutando no avião com aquela roupa fodida tava no
Tudo
trailer.
Tudo no mesmo trailer?
No mesmo,
é um trailer
no mesmo trailer. No mesmo.
Ai,
não,
gente,
é que eles fizeram vários trailers.
É uma síntese do filme, então.
A sequência dele sendo levantado pelo Abutre sem a máscara, com a máscara rasgada, no final tá no trailer. Então, assim, Nossa. É radical o negócio.
Que
Sabe
isso?
Qual cena tá no trailer?
Ah.
Ele andando com o Tony Stark dentro da empresa, levando ele pra coletivo.
Caramba, ué, não, gente.
Só que no trailer você não sabe que aquilo tá no final.
Uhum.
Mas você passa o filme todo esperando que aquela cena vai vir.
E aí quando ela vem, você já
tem
a noção
o filme
do
tá
que
acabando,
vai acontecer.
É.
Nossa, que
Então, Marvel,
isso.
Mandou mal.
Eu
bem,
acho,
né? O filme tá fazendo sucesso, a gente aqui não sabe de nada.
Sim, mas me intriga a Marvel ter essa necessidade de se apoiar tanto no Homem de Ferro pra esse filme, sendo que o Homem-Aranha é o personagem mais popular, né, do estúdio.
Eu acho que isso é parte do acordo. Isso
acho.
É econômico. A Marvel e a Sony devem ter fechado lá e falado: legal, eu entro com o Homem-Aranha e a gente entra com o Homem de Ferro.
Eu não sei se vocês viram o John Watts, né, o diretor. Tem que falar que ele é o diretor, né? Porque afinal de contas.
Não, e o nome ninguém dele
sabe
quem é
esse sujeito.
Isso, ia falar isso. John Watts. Fazer um trocadilho aqui, já que tá todo mundo comentando. John Watts.
Porque tem uma cena do trailer do Homem-Aranha com a rede, né? E o Homem de Ferro voando ao lado dele, que aquilo foi feito só pra marketing.
Ela
não tá
tem
no filme, né?
Ah, é verdade.
É uma cena bem de quadrinho até, né? Os dois indo em direção à câmera.
E ele fala que aquilo foi encomendado pelo estúdio mesmo, porque eles queriam colocar aquilo no trailer. Mas que depois eu, assim, não vou usar.
Eu acho que isso é um acordo, gente. Não tem muita dúvida, não.
E eu acho que houve essa... Teve uma virada aí do... Em um momento em que o Homem de Ferro ficou mais popular do que o Homem-Aranha,
é verdade,
né?
É.
E aí, principalmente por causa do cinema mesmo, das produções, eu acho que é parte disso, assim, você usar o Homem de Ferro para recuperar o Homem-Aranha, e uma vez o Homem-Aranha recuperado, você aproveita ele nos Vingadores depois, né? E aí você faz essa troca aí.
Mas eu tenho certeza que até eu, se fosse dono da marca, chegava pra Sony, que tava vindo mal dos outros filmes do Homem-Aranha, o Espetacular, 1 e 2, e falou: não, legal, vamos fundir aí, mas é o seguinte, nós entramos com o Tony Stark, sem ele. E outra falsidade também, que foi muito mal divulgada, ou bem divulgada, dizia-se, né, depois do trailer, que tinha muito Tony Stark, fala: não, mas o filme não tem tanto. Eu acho que tem até demais, assim, não só ele, quanto o Happy, que é o Jon Favreau, é um exagero, na verdade.
Eu também,
particularmente, achava bem chato todas as cenas que o Peter interagia com o universo do Tony Stark.
Eu concordo com você, e também me incomodei, assim, com a questão do uniforme dele ter sido muito mais explorado do que os poderes dele mesmo, sabe? Era sempre ele tentando descobrir o que tinha naquele uniforme, que ele ganhou, muito mais do que ele tentando descobrir o que ele sozinho poderia fazer, assim. Eu me incomodei com isso também.
Que você tocou num ponto, quero ouvir do Renê também depois como leitor, o fato de que a coisa do uniforme, que é mais quase uma armadura, né? Ela é meio que um fetiche eletrônico no filme, né? A ponto de se eliminar um dos elementos mais característicos do personagem, que é o sentido de perigo, né? Não tem no filme sentido de aranha, Spider-Sense. Por quê? Porque se houvesse o sentido de aranha no filme, parte das funcionalidades da roupa perderiam sentido. Porque o sentido de aranha é pra avisar ele do perigo, mas a roupa avisa ele dos perigos, né?
Ah, avisa de
então,
tudo.
Então, eles invertem, eles tiram o poder dele pra aumentar o poder da roupa. O que eu acho que é uma subversão muito infeliz com o personagem, assim.
É, eu até comentei, a gente tava na mesma sessão, Renato, Raquel, e eu falei assim, olha, não tem o sentido de aranha, né? Que é muito estranho, mas é isso, assim, a roupa faz esse papel de sentido de aranha. E eu fiquei pensando depois nisso, assim, como que nessa tentativa de atualização do personagem, e talvez pensassem que o jovem de hoje é cheio de coisas tecnológicas, e o celular, e o tablet, e ele escuta música, e tentar trazer algum tipo desse tipo de atualização, ou então só para pensar assim, ah, o Homem de Ferro é sucesso assim, vamos tentar a mesma coisa com o Homem-Aranha, né? Mas eu acho que é o que mais me incomodou, assim, eu acho que tem uma essência legal ali do que é o Peter Parker, mas ao mesmo tempo perde uma dimensão muito, muito fundamental, que é o que me atraiu no herói desde criança. Eu aprendi a ler com história em quadrinho do Homem-Aranha, assim, que é o tanto que ele é sozinho, um tanto de decisão que ele tem que tomar e um tanto de coisa que ele tem que fazer, e como que aquele adolescente tem que carregar o peso do mundo assim, nas costas. Então assim, ele tem os trabalhos de escola, mas ele tem que preocupar com a tia, ele tem que salvar o mundo, ele não tem experiência para isso, e a roupa fica, e o Tony Stark, né, ficam ali ajudando ele um tanto de coisa que é exatamente a ausência do tio Ben trazer a carga dramática para ele, né? O Tony Stark é quase como se o tio Ben estivesse vivo aconselhando ele o tempo todo.
É verdade, é.
Com conselhos piores, né? É. Eu também acho que, complementando, pegando uma carona no René, tem também a questão de que esses elementos, porque você questionou se é para dialogar com o público mais jovem dos eletrônicos ou aproximadamente ferro. Tem também a coisa da roupa muito tecnológica, tem uma questão de adaptação também. Algumas histórias recentes dos quadrinhos, em algumas das histórias, o Peter usa uma roupa meio moderna, tecnológica.
É até uma que aparece ali no final.
No final, é. Mas mesmo a roupa tradicional, ela começa a ter uns eletrônicos. Uhum. Acho que o próprio quadrinho tentando se conectar com novas gerações, que o filme abraça um pouco isso, né? Acho que talvez abraça um pouco demais. E, enfim, depois a gente entra nas coisas das adaptações.
Pois é, eu acho que a gente já pode entrar agora, mas antes só fazendo uma observação, porque nos filmes do Sam Raimi, o que eu me lembro de os fãs criticarem muito na época, torcerem o nariz, é o fato dele não ter o disparador de teia mecânico, né, ser orgânico. Aí você vai de um extremo ao outro, né, porque agora ele não tem quase que nada orgânico, é tudo mecânico.
É,
e nos filmes do Sam Raimi é até demais, né. Então é interessante, né, esse paralelo. Mas eu queria que vocês, que são grandes conhecedores aí dos quadrinhos da Marvel, nos dissessem, né, qual é esse Homem-Aranha que está no novo filme?
Ó, da minha parte, eu diria que esse Homem-Aranha do novo filme é um híbrido. É um mutante de várias facetas do personagem. A principal delas é de uma linha da Marvel que já não existe mais, chamada Ultimate Marvel, que foi criada em 2000, um pouco como um respiro nas histórias do universo regular da Marvel, que estavam muito bagunçadas, muito, muito zoneadas, e eles resolveram criar uma linha alternativa de histórias que qualquer leitor pudesse pegar e ler sem grandes preocupações com cronologia, com décadas de história e tal. Então o leitor eventual podia pegar e ler. Isso surgiu em 2000. É bom lembrar que o primeiro filme do Homem-Aranha é de 2002, então ele já entra um pouco nessa onda, e que eram histórias escritas por um autor chamado Brian Michael Bendis, que ficou depois um astro pop dos quadrinhos, e as histórias de fato mostram um Peter Parker mais moderno, a origem dele é mais ligada ao século XXI, né? Ele foi mordido por uma aranha geneticamente modificada, isso já está no filme de 2002, não é uma aranha radioativa como era nos anos 60. E todas as histórias se passam no tempo moderno, né? Então, houve um respiro mesmo, virou um sucesso imenso de vendas. E toda a linha Ultimate depois vai inspirar a linha de filmes da Marvel. Os Vingadores do cinema é muito adaptado mais da linha de Ultimate do que da linha tradicional. E em 2009 surge um novo personagem nessa linha, que é o Miles Morales, que é de fato, acho que a grande e maior inspiração do filme. Mas isso eu falo depois do René, para não acumular muita informação.
Não, mas pode falar, porque eu não tenho lido os quadrinhos recentes. Então eu sou o véio mesmo que reclama de mudar o personagem da sua infância. Porque quando eu comecei a ler Homem-Aranha, ele já era o Peter Parker entrando na vida adulta, que teve casamento com a Mary Jane. As histórias dele adolescente eu li depois, quando eu já tinha 15, 16 anos. Quando relançaram, na verdade lançavam uma VHS com um desenho animado, que passava até na Globo na época, e tipo encadernado em preto e branco dessas primeiras histórias, foi quando eu conheci esse Homem-Aranha juvenil mesmo. Que é o que a partir daí começou-se a ter muito assim, essa ideia assim, por que não fazem um Homem-Aranha adolescente de verdade? A gente sempre teve atores adultos fazendo o papel do Homem-Aranha jovem, né? Assim, principalmente o Tobey Maguire ali. E aí, quando eu fui ver o filme, eu achei legal isso dele ser um jovem inexperiente e tá ali lidando com... que quase ser o Homem-Aranha e ter poderes é uma coisa quase secundária em torno dele tá gostando de uma menina no colégio, dele sofrer bullying, né? E essas coisas todas. E ao mesmo tempo ele ter essa divisão ali, essa dupla identidade, ser um jovem normal, minimamente normal, e tentando salvar o mundo ou fazer outras coisas, querendo algum tipo de fama. Eu acho que é um conflito bem legal do Homem-Aranha, isso é uma coisa positiva do filme, em que a cena da festa em que ele fica discutindo com um amigo, pro Homem-Aranha aparecer e falar que é amigo do Peter Parker, e ele tomar a decisão de que não, eu não devo fazer isso, né? E porque assim, ele viraria uma pessoa popular a partir disso, que era um tipo de dualidade ali do Peter Parker jovem que aparecia mesmo nos quadrinhos. Em relação ao universo Ultimate, eu li muito pouco, assim, eu li algumas coisas do Miles Morales, que era muito legal e foi muito discutido como o retorno à essência do Homem-Aranha, mais com um viés mais moderno, mas eu realmente não me aprofundei muito nessas histórias do Miles Morales, como o Marcelo, então pode... à vontade aí.
É porque o Miles Morales, ele apareceu em 2009, na verdade, ele surge, eu acho. 2009 e 2011. Tem uma diferença aí, porque foi quando a linha acabou, né? E ele surgiu um pouco também pelo Brian Michael Bendis, como uma maneira da Marvel se inserir nas discussões de representatividade. Então o Miles Morales, ele chocou na época, porque ele era um Homem-Aranha de 15 anos, negro, e de família porto-riquenha. Então ele era latino e negro ao mesmo tempo, né? Ou seja, a Marvel chutando a porta da... Eu falei, não, nós vamos fazer uma representatividade aqui no mesmo personagem. E ele fez muito sucesso. Ele chegou uma época a vender quase igual ou até um pouco mais do que a linha regular com o Peter Parker. Tanto que ele foi integrado depois à linha regular. Hoje eles dividem o mesmo universo, né? Tanto o Miles como o Peter. E ele é um adolescente de 15 anos, que estuda, né? Ele não é um aluno brilhante, mas ele é bastante competente. Ele é de uma família de classe média um pouco baixa, não chega a ser pobre, mas é de classe média baixa. Ele tem um tio que é inspiração para ele, porém esse tio não morreu. Esse tio é um ladrão de bancos, um criminoso. Ele é diferente do Peter, ele tem pai e mãe muito bem estabelecidos, ele teve uma boa criação e tal. Ele tem um melhor amigo, que é um gordinho asiático, chamado Gunky, que está no filme como Ned. É exatamente o mesmo personagem. Ele gosta de uma menina na escola. Ele sofre bullying. Ele defende o bairro, mas ele é vigiado pela SHIELD, que seria um pouco o que o filme faz com Peter. Então, na prática, o Homem-Aranha de Volta ao Lar é uma adaptação do universo do Miles com elementos do universo Ultimate do Peter e muito pouco do universo regular do Homem-Aranha. Então é muito curioso ver isso acontecendo, porque o Peter do Stan Lee, tal e qual, ele está muito pouco presente nesse novo filme. Ele está muito mais adaptado, né? E há discussões na internet, nos mundos nerds quadrinísticos, de que o filme faz um sutil whitewashing por adaptar um personagem negro latino como o Peter Parker, sendo que aquele personagem ali, ele é muito mais Miles Morales do que Peter Parker, né? Mas eles talvez não ousassem adaptar o Miles Morales a essa altura, porque depois de 5 filmes com Peter Parker, como é que você faria um sexto Homem-Aranha com um outro personagem de outra etnia e de outro país? Acho que a Marvel ainda não está preparada para isso.
Eu acho que talvez a Sony não esteja, né? Até por causa dos frequentes.
Bem possível.
Mas eu acho que a Marvel hoje, se fosse da Marvel, se tivesse ganhado o direito, eu não sei, talvez eles façam tudo que a gente agregar aqui aos Vingadores, faz sucesso, pode ser o Miles Morales, né? Até porque já tava aquele ranço ruim do Andrew Garfield, dos filmes do Andrew Garfield, talvez eles até arriscassem.
Eu fico pensando que, eu lembro que de uma franquia para outra, né, o Homem-Aranha para o espetacular Homem-Aranha, o pessoal que não conhecia os quadrinhos, ia ver os filmes pela curiosidade, não entendia a mudança de namorada. Falei, mas não era Mary Jane? Por que agora ele namora uma lourinha que chama Gwen? Eu fico imaginando se você muda o protagonista, assim. Vai dar um nó.
Pode ser.
O que eu acho é que eles vão, talvez, para inserir o Miles, que é realmente um personagem muito popular, inserir ele interagindo com esse novo Peter. Eu não duvido que isso aconteça. Entendi. Tanto que no novo filme há referências. Um dos assaltantes, um dos bandidos que o Peter vai tirar satisfação na cena do estacionamento, nos quadrinhos ele é tio do Miles, então eles já estão inserindo o personagem meio na esquina. Eu não duvido que no próximo filme ele apareça.
Maravilha.
Talvez como um coleguinha de escola, alguma coisa assim.
Eu acho massa quando tem essas adaptações que não seguem a risca o que está nos quadrinhos, né? Porque é uma outra realidade, né? Um outro meio e tal. Eu acho que é sempre interessante. E uma coisa bacana desse filme também em relação aos outros é como que tem uma maior etnicidade, né? Ali na escola, né? Os amigos da turma, né? A gente tem várias etnias ali representadas, ainda que tem sempre aquilo, elas são sempre coadjuvantes, né? Nunca é um protagonista, né? Então, o ator que faz o Ned, né? Que é o melhor amigo dele, é o Jacob Batalon. Ele é um ator filipino-americano. É o primeiro longa, aliás, o primeiro longa assim, que ele aparece, mas parece que ele já tinha feito uma outra produção independente. Mas seria formidável, não? Ter um Homem-Aranha gordinho, filipino.
Ele até tem uma cena em que ele se veste, né, com a roupa. Eu acho que essas coisas...
Eu fiquei triste, assim, dele ter sumido, assim, da metade do filme pra frente, ele some, né? Depois ele só vai aparecer e no final...
Agora
que
o Homem-Aranha é só a roupa, não precisa ter poder.
Bem. Eu acho que, é claro, a Hollywood vai fazer isso sempre, né? Colocar uma representatividade grande, mas o protagonista vai ser caucasiano. Eu acho difícil que mude, assim.
Até nos vilões, né? Os vilões coadjuvantes são negros, mas o principal é branco.
Eu acho que na verdade não é surpresa que seja assim. A surpresa vai ser quando for o contrário. Mas diante disso, é interessante que o filme trabalhe essa representatividade, porque aquelas pessoas estão na tela. E isso também vem dessa linha Ultimate. A linha Ultimate, ela é muito mais presente de representatividade, de outras etnias, raças, credos e tal, do que a linha regular da Marvel, que vem lá dos anos 60 e 70, né?
Essa Ultimate, então, ela tá em diálogo com as demandas, né? Tipo, foi mesmo para responder a isso também, né?
Nos anos 2000, nem tanto, mas ela foi se adaptando muito bem. Uhum. Tá a ponto de ter o principal personagem da linha, que é o Miles, ser o Homem-Aranha, que é o carro-chefe da Marvel, sendo um negro latino. Então é muito interessante mesmo.
E as
garotas? Funcionou muito.
Pra mim, em relação às garotas, é um grande problema do filme. Apesar de ter tido essa representatividade aí, apesar das meninas, né, não terem esse estereótipo físico que a gente está acostumado e tal. Mas, assim, como personagens, eu achei péssimo, assim. Porque elas fazem parte de um mesmo círculo social e não interagem. Elas simplesmente não tem cenas juntas, assim. Elas não conversam. E muito pouco explorada. Tanto a personagem da Zendaya quanto a personagem da namorada, aliás,
Laura Harrier.
Possível, né? Hã?
Laura Harrier, o nome da atriz.
Ah, então, a personagem da Zendaya é Michelle.
Isso.
E a Liz.
A confusão não é gratuita, porque eu também me confundi durante o filme, porque eu não sabia quem era Zendaya até ver o filme. E vendo o filme, eu também fiquei sem saber quem era. Só depois dos créditos é que eu sabia.
Eu sabia, porque a Zendaya, ela é conhecida no mundo pop. E ela é muito... Ela é uma idolatinha, assim. E muito linda. Ela canta, dança. Já fez série na Disney também. Eu sabia quem era ela. Mas, em relação à personagem dela, eu achei... Sabe, pouquíssimo explorado, assim. Você, ela aparece em alguns pontos pra dizer alguma coisa. Você, ela é uma menina interessante, mas, assim, não tem muito significado ali, sabe? Em relação à menina que ele gosta, também, assim. Só colocar ela como alguém que é estudiosa, que é a líder do grupo deles, assim, não é suficiente, sabe? Não deu muita atenção para as personagens femininas. E também não deu, não fiz essa interação, né? Tem o teste Bechdel, que existe para ver essa questão da representatividade feminina, e esse filme não passa em nenhuma das três perguntas, assim.
Eu também acho que são todas as relações mal trabalhadas no filme, assim. A personagem feminina com mais personalidade é a voz da roupa, né? É, certamente. E
que é a Jennifer Connelly.
Karen, né? Karen, a personagem. A personagem chama Karen. A tia May, ela entra e sai, acho que é absolutamente inexpressivo, assim.
Ah, e eles fazem muita referência à beleza, né?
Isso é bem,
da
bem
tia
desconfortável.
May. Isso é muito
filme,
desconfortável.
Porque desnecessário.
Sim.
Eu até entendo o fato de brincarem com o garoto, de ele ter uma tia jovem e bonita. O que de fato acontece. Se você é um adolescente, a sua mãe e a sua tia são jovens e os seus amiguinhos olham pra ela, são adolescentes. Mas quando o atendente da mercearia faz uma piadinha com a tia dele, aquilo eu achei um erro de roteiro. Falei, pô, cara, essa piada, ela não era necessária.
Aquela pra mim foi pior.
E eu acho a personagem da tia May totalmente desperdiçada no filme. É, pra não falar da ausência de qualquer referência séria ao Ben, né? Eu acho que a presença dela é muito inexpressiva no filme. A tia May no filme, ela é quase um fanservice. Eu não consigo olhar pra aquela personagem e achar que ela passou por um grande trauma. Ela tá muito bem, assim, muito tranquila e tal. E eu, enfim, eu acho que é uma pena, na verdade. E é curioso, tanto a Mary Jane do Sam Raimi quanto a Gwen Stacy do Mark Webb são muito melhores do que essas meninas do John Watts.
Sim.
Eu só vou chamar ele agora assim,
vamos,
tá, gente?
Assim.
John Watts?
Outra coisa.
Eu acho muito, muito mal.
É.
Essa coisa das meninas passarem o filme todo tendo que ser salvas, já deu, né?
Exatamente. Ficou tão ultrapassado isso, sabe? Ainda mais depois de Mulher Maravilha, gente. Você olha assim e fala, poxa, esse filme tá ultrapassado. E outra coisa também que me incomodou foram as piadinhas em relação a assédio. Porque, tipo assim, ele fala, ah, não, eu vou fazer isso, mas não posso fazer muito, porque senão vou parecer um pervertido.
Você é o Flash, né? O amigo escroto que fala.
E tem uma hora que ele fala
também.
Acho
que tem uma hora que a Tia May até que fala.
Sim.
Né?
Sim,
fala,
sim, sim,
não,
é verdade.
Mas se não vou fazer isso, não é assédio,
verdade.
Ela é sem assédio.
Sem assédio, é verdade.
Eu não gosto muito, eu acho que até que...
Lanço a pergunta, né? Vocês não acham que isso é um elemento que vem da Marvel? Porque os filmes da Marvel não trabalham bem as personagens femininas. A ponto
Concordo.
De não ter um filme da Viúva Negra, por exemplo. Os caras têm Scarlett Johansson na mão e deixam ela fazer Ghost in the Shell.
Exatamente.
Mas não fazem Viúva Negra com ela.
Que a gente até falou aqui no podcast, que a gente achou outras vezes, que ela... Nossa, ia ser um filme ótimo, assim, um filme de espionagem, ia ser perfeito. Mas eu realmente concordo com você. Eu acho que é um
problema.
A Marvel
não tem interesse
Marvel.
De trabalhar as mulheres. Eles não querem.
Vai ter a Miss Marvel, né?
Não, a Capitã Marvel.
A
Mas daqui
Marvel.
A dois anos, anunciado ano passado. Olha quanto tempo demora.
Pois é, esse filme do Homem-Aranha foi feito assim, rapidinho, né?
Rapidinho, coisa
Até
de três anos, dois anos.
O Pantera Negra, né?
Foi,
que
coisa
tá no
de
mesmo
dois anos.
Filme do Capitão América Guerra Civil. E só no que vem que terá o filme dele, né?
Eu acho então... que não... E não há nenhum planejamento de um filme que não seja da Capitã Marvel e que me pareceu meio enfiado goela abaixo, assim. Botaram a Brie Larson lá e é só, no, sei lá quando que é, acho que é 2019, 2018.
Em relação à representatividade feminina, né, nos filmes da Marvel, nesse filme mesmo tem um outro exemplo negativo, que é quando a Gwyneth Paltrow aparece. Que também é um momento... Ela convocou a coletiva, né? Porque o Tony Stark tava...
Que é uma referência ao Guerra Civil, em que o Homem-Aranha, ele se alia ao Homem de Ferro e ele revela a identidade secreta numa coletiva.
Guerra Civil nos quadrinhos.
Quadrinhos.
Pra não confundir com o filme do Capitão América.
E aí, quando ela vê que não vai rolar, né? De fazer o grande anúncio, aí ele resolve... Então vamos anunciar nosso noivado.
Eu também acho uma cena bem feliz. Inclusive,
total.
Gasta-se ali uns 4 minutos só com os dois. E eu ficava pensando, gente, vamos filme, anda. Sabe? Por que não trabalhar outros dramas em vez de ficar martelando Tony Stark com Pepper Potts? Teve quatro filmes, três só do Homem de Ferro, mais o Guerra Civil pra trabalhar os dois. Vamos pra frente.
Não impressiona a quantidade de roteiristas que esse filme teve?
Exatamente.
Seis ou sete.
Pois é, e vai olhar quantos, entre esses tantos, é, provavelmente não tem nenhuma mulher, assim. Porque não é interesse mesmo.
Me parece... Malhação tem um monte de roteirista, né? Pra aquilo. É que me parece a mesma coisa. Tem um monte de gente pra umas ideias dessas, né? Umas ideias infelizes.
Hoje eu li uma entrevista da... Não entrevista, era uma matéria a partir de uma citação da Marisa Tomei reclamando de uma cena, que era a cena preferida dela, com a da tia May, que foi cortada do filme. Que iria aprofundar um pouco mais o personagem, que era assim, ia ter um... Pelo que eu entendi, alguma coisa paralela, o Peter como Homem-Aranha fazendo alguma coisa. E ele vendo depois ela ajudando alguém, ou uma velhinha, alguma coisa assim ali na rua. E eles se encontram à noite e ele pergunta como que foi o dia dela. E ela não conta o que, a coisa heróica que ela fez. E ela pergunta o dele, ele não conta também, e fica um silêncio assim. Dos dois vivendo na mesma casa, mas os dois... segurando segredos ou alguma coisa assim, que ela achava que era muito importante pra personagem. Mas aí a gente também não sabe o tanto de coisa que foi cortada.
É, e você elimina essa cena pra botar o Tony Stark pedindo a Pepper Potts em casamento. É. Agora, sobre os arcos dramáticos do filme, eu também tenho ponderações. Uma delas é o plot twist, né? Que a única coisa que não tinha no trailer é de que o Adrian Toomes seria pai da Liz Allen, namoradinha, girlfriend do Peter na escola. É, o que pega todo mundo de surpresa, também porque isso não existe nos quadrinhos, né? O Adrian não tem uma filha que se relaciona com o Peter, e a Liz dos quadrinhos não é aquela Liz do filme. Ela é uma loirinha, meio bonitinha, assim, bonitinha que eu digo ali, amiguinha dos torcedores e tal, e que depois vai se casar com Harry Osborn nos quadrinhos, né? Então eles adaptam a personagem, colocam ela lá. Mas é um plot twist inesperado. Porém, eu acho que emocionalmente ele não agrega nada ao filme. Acho que a gente toma um primeiro susto, tem uma cena na casa e no carro, e depois isso não serve pra nada.
Concordo.
Eu acho que ele só serve pra causar e não muda o rumo do filme. O filme continua do mesmo jeito.
É, me remete ao Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Que tem aquela coisa ali do Duende Verde, né? Ser o pai do melhor amigo dele. Mas ali sim tem um significado, né? Uma coisa assim, dramática, mas... relevante. Aqui eu também achei que foi uma coisa...
É, nos filmes do Sam Raimi...
O filme já tava chato.
Né? Vamos sacudir a cadeira.
Vamos fazer alguma coisa.
É, nos filmes do Sam Raimi, a relação que o Peter estabelece com o Norman é meio doentia, né? O Norman passa a dar muita atenção pra ele, pra ciúme do filho, ele sabe que o pai dele é maluco. Enfim, existe uma tensão que quando vai na batalha final, há um senso de urgência e de perigo muito grande. E quando o Norman morre, o filho fica com ódio do Homem-Aranha, enfim... Há uma teia de acontecimentos ali que não existe nenhuma relação emocional realmente forte. Dizer que o fato do Adrian Toomes ser pai da namoradinha afasta os dois, sinceramente, é muito fraco. Vai embora. Isso não foi fazer nenhuma diferença. Assim.
Foi quando eu descobri quem era a Zendaya. Porque quando eu falei assim, essa relação dos dois então não vai dar em nada. Então ela não é a Zendaya, é a outra. É.
Até porque a personagem, como a gente tava falando aqui no off, né, Raquel? A batalha final daquele jeito ia acontecer da mesma maneira. Ela não precisa dele ser pai da namoradinha pra ela acontecer daquele jeito. E a menina vai embora da escola porque o pai é preso. E não porque o Peter descobriu quem é o pai dela. Quer dizer, o fato dele descobrir e vice-versa não agrega muito ao filme.
É, só deu diferença naquele momento que ele fica sabendo. Que os dois ficam sabendo quem é um e quem é outro, né? Que é aquela tensão ali do carro, aquela coisa... Mas fora isso...
Eu acho que gera um outro momento interessante no filme, que é a primeira cena pós-créditos. Porque quando ele cruza com o Escorpião na prisão, e ele pergunta, eu soube que você sabe quem é o Homem-Aranha. E ele diz, não sei não. Ali me parece que ele tá guardando a identidade do personagem, porque ele foi salvo por ele no final do filme, né? Ele tá quase morrendo lá naquela cena do avião, e o Peter salva ele, né? E eu acho que ali há uma certa gratidão, assim. Mas só também, pra mim, eu acho.
Eu gosto, apesar de eu achar que é a cena que estraga o que poderia ter de tensão dramática dessa revelação, que é a cena do carro, que eu acho Eu acho que é um momento meio diferente ali dentro dos filmes da Marvel. Eles colocaram aquele tanto de diálogo dentro de um carro e um Peter Parker tenso, a menina e depois os dois conversando. Mas eu concordo com o que vocês falaram. Assim, aquilo funcionaria enquanto tensão dramática se um dos dois não descobrisse. Então, assim, se o Peter Parker e nós, espectadores, sabemos que ele é o Abutre, mas o Abutre não sabe que ele é o Homem-Aranha, você consegue alongar isso em termos de suspense mais tempo. Mas é muito rápido que o Michael Keaton descobre lá e pronto. Né? Aí acontece isso, aí já não tem mais função dentro da narrativa. As coisas não dependem mais disso para acontecer, porque ele deixa de ser Peter Parker deixa de ser o namoradinho da filha para ser o Homem-Aranha, e aí as coisas continuam seguindo esse mesmo rumo, né? Eu acho que talvez teve até uma inspiração. Houve um período nas revistas que eu não lembro se o Abutre chegou a namorar mesmo a Tia May ou ficou só numa paquera, assim. E que aí tinha essa tensão. O Abutre não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, mas o Peter Parker sabia que aquele ali era o Abutre, né? E aí teve até algumas coisas interessantes disso, mas o filme não vai muito além de alguns poucos minutos.
É, salvo engano, quem namorava a Tia May era o Octopus, o Otto Octavius. É, que eles chegaram a quase se casar.
Caramba.
Mas aí é isso, namoro ele não sério. Sabia. É, o Abutre não. Ela teve um namorado idoso, que era o Nathan Lubensky, nos anos 90, que morreu nas mãos do Abutre. Talvez seja por isso. Agora, só completando... a própria cena da festa, né? Que ele leva ela pro baile e acaba indo embora porque o pai tá lá fora, e ele ali parece que é o momento em que ele vai escolher ficar com a menina ou impedir o pai dela. Também é uma cena que não depende dele saber quem é o pai, que o pai é o Adrian, porque ele sempre vai sair das festas para impedir o perigo, como ele já tinha feito no início. Então, aquele momento em que ele tem que escolher entre a vida dele e a vida de vigilante, ela não depende dele descobrir que o pai dela é o bandido. Porque ele sempre vai fazer aquilo. Ele já fez no início do filme e ele vai fazer sempre. É uma essência do personagem. Então, de novo, ele saber, ela ser pai dele, não faz com que ele vá embora da festa. Ele vai embora da festa porque ele tem que impedir um criminoso. Que ele vai fazer a vida toda.
E o fato dela, no final, ela mudar de cidade, né? Você nem cria para um possível dois uma tensão de que ele pode ainda gostar dela, um dia ela descobrir que ele é o Homem-Aranha e ele colocou o pai na cadeia e criar um conflito romântico.
É verdade,
né?
Exatamente. Você tira até essa tensão, porque ela acaba assim, então não fazia diferença.
Eu não gostei também do design da armadura do Abutre, me pareceu um Transformer, sabe? Com aquela coisa toda, né? Grandona.
É tipo o Duende Verde.
Não,
do...
mas já evoluímos de Power Ranger dele, do Norman para Transformer.
Ou não.
É verdade.
Tendo em vista os últimos Transformers.
Tem razão. Né? Os últimos, do primeiro ao último.
É. Mas e o fato de o Ned saber que ele é o Homem-Aranha, depois no final a Tia May parece que vai ficar sabendo também, né, que ele é o Homem-Aranha.
Nos quadrinhos do Miles Morales, o Gunk, que é o personagem que vale o Ned, descobre também logo, e na verdade ele conta. Então ele é um elemento presente, é um pouco pra ele ter um parceiro, né? Ele brinca lá, o chairman, né? O cara da cadeira. É um pouco... A função do Ned Gunk é exatamente meio essa. Então até acho bom que no filme isso se resolva logo. Só que na verdade no filme ele flagra, né? Mas acho que, se eu não estiver enganado, nas primeiras histórias do Miles Morales, ele que conta. Ele fala, eu não sei o que fazer, eu preciso te contar uma coisa. E aí é o Gunk que vai fazer com que ele use uma roupa de Homem-Aranha e vai lutar contra o crime. Ele fala, vai cara, você é foda, vai lá. Então, é exatamente igual. O caso da Tia May é mais complexo, porque ela chegar no quarto e flagrar ele também já aconteceu nos quadrinhos do Peter Parker. Não sei se você leu essa fase, que era escrita pelo J. Michael Straczynski, que é o criador do Sense8.
Sim, sim.
Fazendo as ligações
não.
Aí. Ele escreveu Homem-Aranha por uns 6 anos, uma fase bem aclamada, mas que terminou muito mal. E no run dele, no quadrinho, a Tia May chega no quarto, encontra o Peter arregaçado de porrada, porque ele apanhou de um vilão lá, com o uniforme rasgado, ele tá desmaiado no quarto, e ela, meu Deus, você é o Homem-Aranha. Então eles repetem um pouco essa cena no final do filme.
Eu li numa dos anos 90 em que a Tia May morria.
Isso, também
e
tem.
Que aí, lá, quando ela tá mais no leito de morte, ela fala que sempre soube.
Isso,
que ela
isso.
Fala assim, como que eu não saberia, eu moro com você, e aí ela pede... último desejo pra ele balançar com ela pelo céu de Nova York, assim, carregando ela, pra ela saber como que é a sensação.
Não é a mesma história que eu falei, essa é uma
acho
outra.
Acho que ela ressuscita. Não,
não,
não
ela, na verdade, depois você vai descobrir que não era ela, era um clone. É verdade.
Eu gosto de como que o...
Marvel, sempre, sempre assim.
Como que o Sam Raimi trabalha isso, porque a tia May dos filmes do Tobey Maguire, ela não sabe, né, explicitamente, mas... meio que ela assim, ela desconfia de que o Peter tem uma vida dupla, né? Que é uma
no
coisa de
uma
mãe,
parte
assim,
muito
né?
Disso, assim,
né? Essas coisas, quando você faz uma coisa se escondida de sua mãe, mas você, ela sabe que você fez alguma coisa, sabe? Dá essa sensação.
Agora. A intuição de mãe, né?
É, exato.
Nunca falha.
Agora, eu não duvido que num eventual segundo filme, ou seja lá onde for que esse Peter Parker vai aparecer. Eles resolvam aquela cena ali dizendo, não mãe, eu sou fã do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, tô vestindo a roupa.
E é outra
não
coisa,
acho que tem um grande gancho ali não.
Só funciona porque não tem o sentido de aranha, né? Senão
exatamente.
Ele perceberia
exatamente.
Que ali ia chegar. Né?
É. É, bom, em termos também, porque pode ser que sim, pode ser que não. Porque uma das coisas que os quadrinhos sempre bateram é que ele só sente perigo. E a Tia May não é um perigo pra ele.
Pode ser.
Eles, inclusive, exploram muito isso nos quadrinhos, porque às vezes tem algum amigo dele que acaba vendo ele trocando a roupa e ele diz, mas como eu não fiquei sabendo? Ah, porque ele não é um perigo pra mim. Então,
se fosse o rei do crime,
é isso,
seria,
exatamente.
Né? Mas sendo a Tia May.
Então poderia ser uma desculpa. Ou seja, o sentido de aranha, de fato, é ignorado sob qualquer ponto de vista no filme.
E a gente já estava finalizando aqui o nosso papo, só algumas últimas observações. Uma coisa que eu achei assim, desnecessária também é eles terem inserido aquela cena do Curtindo a Vida Doidado, só para ficar óbvio, né?
Gratuito.
Né, aquilo ali assim, não precisava, né? Até porque desde a divulgação a gente já tinha essa noção de que era uma inspiração pro personagem. Né?
E se alguém já estudou em High School Americana, me esclareça. Alguma televisão de High School Americana vai passar trecho de Curtindo a Vida Doidado? Não vai. Eu acredito no Capitão América, no Homem-Aranha, acredito em tudo. Não de que vai passar trechinho de Curtindo a Vida Doidada numa TV qualquer da escola.
Aqui, queria saber de vocês, das atuações, vocês gostaram do Tom Holland como Peter Parker e do Michael Keaton como Abutre?
Sim, do Tom Holland, sim, me agrada bem mais do que o Andrew Garfield, mas eu ainda gosto mais do Tobey Maguire, pra mim ainda é o Peter de cinema favorito.
Eu também gosto mais do Tobey, mas eu tenho um apego com esse filme, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, gente.
O Homem-Aranha 2002.
O Homem-Aranha de 2002.
Mas no cinema, na vida?
Aham.
Por causa da sua pequena cidade.
Por causa da minha pequena cidade. Aí quando eu fui ver pela primeira vez, foi na cidade vizinha, e foi esse, que o nosso professor de filosofia nos levou pra ver o filme.
Olha...
E aí, assim, eu tenho, sabe, foi um impacto muito grande, que eu acho difícil de ser quebrado.
Grandes poderes, grandes responsabilidades.
Isso aí.
Bem filosófico.
Mas eu gosto muito do Tom Holland, eu acho que ele passa essa coisa de, sabe, de jovem
eu
meio
gostei,
perdido, né? E assim, ele interpreta bem, assim, é bem incrível, assim, né? Até na hora das piadinhas, sabe? Eu acho bacana, assim.
Apesar de que o melhor filme dele pra mim esse ano é A Cidade Perdida de Z.
A gente fez um podcast e a gente comentou, lá está Peter Parker de bigode.
De bigode falso, porque ele não tinha bigode.
Agora,
colocaram...
Todo mundo acha que ele sumiu no mato e não, ele foi picado por uma aranha.
O Michael Keaton eu gosto também, eu acho que ele traz essa coisa... pro vilão de você sentir empatia, assim. Que é um mérito.
Né?
Ele te deixa nessa dúvida consigo mesmo, assim, poxa, eu tô tendo empatia com o vilão, assim.
Eu só fico meio assim, em relação à escalação dele, terem escolhido o Michael Keaton, que já foi o Batman, já foi o Birdman e agora é o Abutre. Ele só faz personagens alados.
Mas eu acho que é tudo questão de referência, porque esse filme tem tanta referência, tanta intertextualidade, que eu acho que é mais um ponto de intertextualidade, sabe?
E o filme também tem muita interferência.
É.
Né? Eu gostei do Tom Holland, eu acho que ele é muito carismático, ele é um ator muito carismático, muito adorável, né? É bom ficar vendo ele na tela, as cenas da escola, ele é um cara, é um garoto que dá gosto ficar olhando, né? Um cara legal. Eu queria, tipo, chamar ele pra tomar um milkshake. Só que em termos de presença de tela, eu também fico com o Tobey Maguire. Eu acho curioso, em 2002, o filme do Sam Raimi foi ovacionado em todo canto, todo mundo gostava, O Homem-Aranha Perfeito, Peter Parker, nossa, minha vida, minha infância, tô vendo tudo aqui. Hoje eu nunca vi, é igual um monte de gente fica renegando, dizendo que o filme não era isso tudo, que a trilogia é ruim, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu, qual foi o portal dimensional que mudou. Mas eu continuo achando que ele é um baita ator no papel. Eu nunca me incomodou ele ser um pouco mais velho do que aquilo que ele interpretava. Porque, gente, Twin Peaks em 90 fazia isso. Colocava atores de 25 anos interpretando personagens de 16.
Toby, ele tem uma doçura no olhar, sabe?
O Tom Holland?
O Toby Maguire. Ele tem uma doçura no olhar que eu acho que, assim, mesmo ele sendo mais velho, essa doçura fazia a gente vê a imaturidade, a questão de estar em amadurecimento e tudo, né?
É, não me incomodava mesmo. Muito. O Andrew Garfield, eu achava ele bom ator. Eu gostava dele em cena. Mas eu achava o Peter dele mal construído. Então era um problema mais de o que estão fazendo com ele do que dele. Eu achava que o Peter dele era muito infeliz. Infeliz no sentido de construção.
Me assusta, assim, no espaço de, o quê, 15 anos?
15 anos são 6 filmes.
6 filmes e 3 versões do mesmo personagem.
Isso parece Presidência da República do Brasil.
Porque, assim, não teve um salto geracional, assim, pra gente ter 3 adaptações, 3 versões, cada uma correspondente a uma geração, né?
É a Marvel sendo Marvel, fazendo reboots no cinema. Mas e o Michael Keaton eu acho ótimo, eu acho o melhor vilão da franquia. Depois do Otto Octavius do Homem-Aranha 2, acho um vilão muito bom, bem construído. Isso que a Raquel falou é verdade. Ele não quer dominar o mundo e destruir o planeta, ele só quer cuidar da família traficando armas.
Você meio que entende, né? Poxa vida,
ele é um
acabar
traficante,
com o trabalho dele.
Ele é um traficante, enfim, é um traficante, é óbvio, ele tá cometendo ilegalidades, mas as motivações dele não são megalomaníacas como qualquer outra motivação da maioria dos filmes da Marvel. Eu já não aguento muito mais ver filme de super-herói em que o vilão quer destruir uma cidade ou o planeta ou criar um portal dimensional de acesso a criaturas de outro mundo. Sabe?
Com raio azul.
Com raio azul, exatamente.
Tem uma pincelada de questão de classe ali também,
isso,
né?
Isso, é legal
que
ver
fala,
um cara...
Poxa, os grandões estão lá fazendo isso.
Isso é legal.
Isso é muito massa.
É legal ver um cara da classe operária tendo que se virar e ele se vira pelo lado errado. Mas ele não sabe fazer outra coisa. É legal. Por isso que eu acho uma pena que a derrota dele no filme eu acho um pouco abrupta. Ele luta lá no avião, o Peter dá umas porradas nele e ele tá preso. Eu acho um pouco injusta com o personagem. Eu acho que ele merecia um momento mais grandioso. Mas acontece. E a armadura não me incomodou, não. Achei ok.
Também achei ok. Ainda mais que, né, essa coisa tecnológica que envolve o filme inteiro, eu acho que
gente, depois do Electro, do segundo filme do Andrew Garfield, nossa, tá valendo, né?
É verdade. Gente, adorei o nosso Café Geek. Gostei muito aqui do nosso
quero
papo.
Registrar que a gente tá com a revistinha do Homem-Aranha na mesa, pra inspirar a conversa.
E acho que deu pra fazer uma abordagem bem geral de todos os aspectos do filme, né? Os positivos e os negativos. Na verdade, pra final de papo, eu diria que uma coisa, acho que o que mais me agrada nesse filme é ele ser essa coisa meio quintal, assim, da Marvel, sabe? Acontecendo nos bastidores dos Vingadores.
Ele tá num bairro fora do centro, ele não tá em Manhattan, né?
Exato.
Isso é muito legal.
Ser essa coisa, assim, que pega, né? Que tá acontecendo ao mesmo tempo ali, que a linha principal, né, da franquia. Mas tem, de certa forma, a sua... Se encerra ali, né? Não fica só essa coisa que faz parte de um todo, apesar de fazer. É, mas acho que diferente de outros filmes da franquia, ele com seus defeitos, né, e seus méritos, ele ainda é um filme mais sólido do que outros aí do universo compartilhado.
Eu acho que isso também é estratégico, sabe? Concordo com você. Eu acho que eles fazem isso porque se o acordo não vingar, eles podem
continuar.
Ou seja, é um filme que se fecha porque ele nem entra para os Vingadores, mas ele também não fica de fora. Né? Então você tem uma tensão meio resolvida. Se continuar sem Vingadores, funciona. E se continuar com Vingadores, funciona também. E eu acho que é uma estratégia muito inteligente de galera, se esse casamento der errado, é guarda compartilhada. Oh, desculpa, separação parcial de bens.
E vai vir o Venom aí, né? Com o Tom Hardy. Sei lá o que vai sair disso.
Eles vão fazer uma outra. A Sony vai fazer uma franquia de Aranha-Verso, que não se relaciona com o universo do Homem-Aranha.
Pois é.
Muito
é,
louco isso.
Não sei também como.
Eu acho que tá fadada dá errado, mas enfim. Que sei eu, né? Agora, antes de acabar, Renato, eu queria lançar aqui a gente ranquear os filmes do Homem-Aranha. Vocês têm coragem?
Claro, sim. Bom, posso começar?
Por favor.
Primeirão,
os hostes começam.
Primeirão pra mim é Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Depois eu ficaria com Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 3.
Olha só, polêmica.
Esse de Volta ao Lar, o Espetacular Homem-Aranha 2 e por último o Espetacular Homem-Aranha 1.
Você acha o pior o Espetacular 1?
Eu acho.
Sou eu, é? É Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, né? Homem-Aranha 1, do Sam Raimi.
Esses dois são fáceis.
Esses dois são super fáceis.
É, depois já pode pular esses dois. Né?
Aí, vou... Espetacular Homem-Aranha 2.
Polêmico.
Spider-Man Homecoming. E o Espetacular Homem-Aranha 1. E não.
Faltou o 3, você ignorou o 3.
Depois do Homecoming vem o 3, e depois o Espetacular Homem-Aranha 1.
Ai, gente, eu só consigo colocar o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. E, cara, eu não gosto do Andrew Garfield, todo mundo já sabe.
Então os filmes acho... nem contam, né?
Não, pra mim interessa. Não tá nem contando. Então a gente pula pro mais novo, que é o De Volta ao Lar. E outra coisa...
E o 3? Depois... O 3 vai ficar lá na lanterninha, né?
É, vai ficar na lanterninha. Tadinho. Vai ficar na lanterninha. É isso.
Mas você ia falar outra coisa legal.
Não, mas depois que você disser a sua...
Não, eu não difiro muito, não. Eu acho que eu gosto mais do Espetacular Homem-Aranha 1 do que vocês. Apesar de eu não achar um grande filme. Mas pelo que eu senti, eu gosto mais dele do que vocês, assim. Mas a minha seria mais ou menos Homem-Aranha 2. Ó. Oh. Depois Homem-Aranha 1. Ó. Oh. Temos uma unanimidade.
Temos uma unanimidade.
Aí depois eu fico em dúvida, mas eu arriscaria botar o Espetacular Homem-Aranha 1. Ó. Oh. Aí depois o Homecoming. E. Não, desculpa. Eu colocaria o Homem-Aranha 3 antes do Homecoming. E por fim o Espetacular 2. Acho que seria mais ou menos essa ordem. Meio desordenada, mas essa ordem.
Olha, eu ainda diria que Capitão América Guerra Civil poderia entrar na porta.
Boa, pode entrar.
Porque
pode.
Até então, ele pra mim era um dos melhores filmes do Homem-Aranha, o melhor filme do Capitão América, o melhor filme do Homem-Aranha.
Você encaixava onde aí nessa... Assim, o segmento Homem-Aranha só, entra onde?
Abaixo do Homem-Aranha 2 e do Homem-Aranha 1.
Eu acho que eu também.
Aí eu concordo, em terceiro lugar, também concordo.
Então, porque antes de finalizar, eu também queria retornar uma coisa que o René falou, que pra mim foi um ponto alto do filme, esse conflito dele em relação a ser alguém comum, a ser alguém famoso. Eu acho que isso permeia muito bem o filme, tanto naquela hora lá, né, que o René citou, quanto na hora que o Tony Stark chama ele pra ser Vingador. Poxa, é tudo que você tá querendo, vamos ali, tipo, venha ser como eu sou. Uhum. Super egocêntrico, um cara famoso. E aí ele mostra aquele amadurecimento, assim, de ver o que que ele é, o que que ele quer pra si mesmo, que eu acho que é uma questão muito forte também da atualidade, sabe? Com as coisas de rede social, de exposição, de stories, que a gente tava brincando aqui em off antes de começar o podcast, a gravação. Então, também dialoga muito com as questões da juventude de hoje, sabe? Essa necessidade de se mostrar, de ser famoso, né? De ter um público. E ele vai na contramão disso. Porque ele tem a possibilidade de fazer isso e resolve falar, não, eu vou ficar aqui. Eu acho que eu preciso ser o bom vizinho. Pelo menos ainda nessa fase que eu tô aprendendo, né? Então, assim, foi... humildade, né, mostrada assim, pra uma idade que, assim, se você for pensar, talvez não seja tão fácil escolher, né? Foi muito maduro, assim. Então acho que é um ponto importante do filme, assim, que eu achei bacana.
Sim, e nesse universo Marvel no cinema, as coisas da identidade secreta não é muito valorizada,
exato,
né? Então todo mundo sabe quem que é todo mundo, publicamente mesmo, nos jornais. Né?
E parece ter essa... eles valorizam isso nos filmes, né? Sim. Essa coisa assim de eu sou o Vingador, eu sou o Tony Stark, assim, é muito valorizado nos filmes essa questão de quem você é e você se mostrar, e, enfim, esse orgulho, assim. E nesse eu acho que foi um pouco na contramão mesmo, assim, pra se voltar pensar... às origens. Talvez seja até por isso o título, não sei.
É, se você pensar que o Peter Parker desse mundo, ele cresceu nesse mundo em que os Vingadores já existiam, né? Ele tinha 7 anos de idade quando aconteceu lá em Manhattan a Batalha dos Vingadores, então ele tem isso como ídolo, esses heróis que todo mundo sabe a identidade. Uhum. Tem uma força ainda maior ele tomar essa decisão.
Ele tomar essa decisão, né? Exatamente.
E só pra fechar minhas provocações, isso que a Raquel começou e o Renê concluiu, também é chupado das histórias do Miles Morales.
Não, e mais, essa é a revistinha que a gente tá com ela aqui, e não só em questão de conteúdo, mas questão, assim, de visual mesmo. A May, por exemplo, do filme, ela tá igualzinha à mãe do Morales aqui. Muito igual. O amigo também, igualzinho. Então, tá na cara que foi.
Maravilha, gente. Obrigadão pela presença. E nos encontramos no próximo programa. Então, não tão longe, e nem não tão breve, mas a gente se encontrará.
Sim, quero agradecer, né, a oportunidade, o Renato finalmente me chamar, porque eu sei que agora ele está fazendo hangout, não sei o quê, mas ele acha que em Goiás não tem telefone, eu não sei o que ele acha.
Mas telefone ele tem, mas ele acha que não tem internet.
Na verdade, eu não quero incomodar a sua vida nova de celebridade,
é difícil,
né?
Mas
muitos
eu tenho
compromissos,
secretários,
tem que fazer que nem o Peter Parker, brigar a celebridade.
Falando em fama.
Quero mandar um abraço para um ouvinte do podcast que eu encontrei lá no FICA, no Festival de Cinema Ambiental, e ele falou que me conhecia dos podcasts Cinema em Cena também, e gosta do Renato e de todo mundo, que é o Rafael Franco, que foi premiado lá na Mostra BD Goiás esse ano com um curta de animação muito legal que chama A Noiva do Coelhinho, que ele pega um conto dos irmãos Grimm e transforma uma coisa psicodélica maravilhosa, assim, é muito divertido.
Legal.
Então, um abraço, Rafael.
Abraço, Rafael.
Abraço,
valeu.
Rafael.
Aê, Rafael. Aê. Parabéns e coma legumes.
Valeu, galera. Até a próxima.
Follow the White Rabbit.
Esperamos que você tenha gostado deste episódio do Cinematório Café sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Para mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematorio.com.br. Deixe também comentários aí na página do programa e siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também estamos no Spotify e no nosso canal no YouTube. Não deixe de conferir as novidades.
Gosta do nosso podcast? Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo, como a nossa newsletter semanal, entre outras atrações. Saiba mais clicando no banner que está na home do site ou acessando o endereço www.padrim.com.br/cinematório. Tchau, gente, um grande beijo e até a próxima!
Nos falamos no nosso próximo encontro. Toda segunda-feira tem Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Um grande abraço, até mais, tchau!